Olá, amigos, bem-vindos mais uma vez à série Abduzidos aqui no podcast Disco Voador. Esse é o momento que o Noronha coloca uma música assim, um tema mais de gala, uma coisa assim meio pomposa, para a gente poder abrir com chave de ouro o nosso melhores do ano, né? Poxa, finalmente chegamos aqui no penúltimo episódio de dois. Penúltimo? É, penúltimo episódio de 2020 e 23. Comemorando os melhores discos, músicas, enfim, as melhores coisas que, na nossa opinião, aconteceu em 2023 na música. É claro, vocês não estão vendo a gente, mas eu, Ramon Ducini, Henrique Boechat e Thiago Zalinski, estamos os três de fraque e gravata borboleta para comemorar uma ocasião tão nobre, né?
Cartola e monóculo também.
Monóculo, exatamente, uma ocasião tão nobre para o disco
E
voador.
relógio de bolso
Relógio de
também.
bolso,
Excelente,
exatamente.
excelente.
E assim, é uma ocasião especial porque a gente tem a oportunidade de expor aqui as coisas que a gente mais gostou e as coisas que a gente menos gostou também, vocês vão entender no decorrer do episódio. Eu acho que cabe explicar aqui as regras, né? Hoje não tem muito editorial, não. Hoje não tem muito papo. Cabe aqui a gente explicar as regras, né? Mais uma vez, a gente tá sendo munido, municiado pelos auditores da FUDER, né? Federação Única de Elaboração de Regras,
Isso.
que está apoiando a gente aqui na nossa votação de melhores do ano. As categorias serão músicas do ano, né? A gente vai fazer nacional e internacional, discos do ano, brasileiros e internacionais, shows do ano, shows brasileiros e shows internacionais, as revelações e as descobertas, né, que a gente teve esse ano, não necessariamente coisas que saíram esse ano, mas sim coisas que entraram na nossa vida musicalmente em 2023. E por fim, as decepções que a gente teve com a música em 2023. Vai ser jogo rápido, a gente vai fazer um limite de três respostas para cada quesito desse, né? A gente vai dizer o motivo e vai dizer por exemplo, a música do ano, a gente vai dizer lá, Luísa Sonza, Chico, com certeza o Thiago Zalinski escolheu essa. A gente vai dizer por que que a gente escolheu essa,
Você
né?
quer uma resposta ou não, né? Não, né? Tá bom. Essa
Coisa
desgraça.
rápida.
Olha só, eu vou soltar logo. Essa desgraçada só
Ah.
serviu para atrapalhar a nossa vida. Porque, teoricamente, parece que o rapaz lá, o Chico, teria atraído no banheiro do Galeto Sats. O Galeto Sats, ele era um dos nossos refúgios para desenvolvimento de pautas. O Galeto Sats
Isso.
virou um troço cult do Rio de Janeiro agora. Chega lá, tem um Playboy de meia preta. Tem a loira de Odonto. Acabou o Galeto Sats.
Pochete de onça.
Pochete de onça, né? Então, assim, vai pro inferno, Luísa Sonza, antes que eu me esqueça. Pode prosseguir.
Enfim, então vai seguir dessa forma, tá? Papo rápido, jogo rápido, até porque são muitos quesitos, nós somos três, então quer dizer, num de shows do ano aí, a gente vai falar de 15 coisas, né? Contando todos eles. Então, vamos dar início ao nosso melhores do ano aqui. Vou começar pelos shows do ano, que todo mundo aqui assistiu muitos shows e certamente tem opiniões a respeito dos shows do ano. Como que a gente vai fazer? Vamos fazer por ordem alfabética? Eu começo, o Thiago começa. Como é que vocês querem fazer?
Paz, eu posso começar?
Então tá. Então vamos lá, shows do ano. Henrique, me fala aí três shows nacionais que você assistiu em 2023 e por que que você considera os melhores do ano? Eu tô me sentindo Silvio Santos aqui no Troféu Imprensa.
Olha, eu tenho dois shows nacionais aqui e tem um, por exemplo, vou começando com os nacionais, né? Titãs, encontro. Esse aí eu acho que foi o show nacional do ano. Eu acho, para mim foi, né? Em termos de produção, nunca vi produção como aquela, como essa do show, né? Que a turnê tá rolando, e nunca vi com nenhuma outra banda nacional. Então, e um repertório sensacional, Os sets estão ali, tudo em boa forma, cantando a beça. Então, Titãs Encontro. Marcos Valle, foi festa de 80 anos dele no Circo Voador. Não conhecia muita coisa do Marcos Valle, mas, cara, um cara como ele, a gente precisa ver, né? É um grande artista, um dos nossos medalhões aí. Precisamos ver. Gostei bastante do show. Eu tinha vários convidados, Frejá, Roberta Sá, entre vários outros. E gostei muito do show. Tive um panorama geral assim do que é a música dele. Tá um grande show, ainda mais que foi um dia especial para ele, né? Que foi justamente o dia que ele fez 80 anos. Então, eu acho que foi duplamente especial para mim. E um outro, eu posso dizer que é um show assim, foi um musical. Eu não gosto de musical, não sou chegado a musical, não. Mas esse foi bem legal, foi 80, a década do Vale Tudo. Que foi meio que liderado pela Sandra de Sá, eu ia falar Sandra Sá, né? Sandra de Sá, e que fala sobre a década de 80. Então pega tudo, tem uma banda muito boa, tem bailarinos, tem outros cantores juntos também, e vai falando de tudo que aconteceu na década, por exemplo, 1980, as músicas da década, alguns acontecimentos no mundo. É como se fosse justamente uma retrospectiva da década, só que musicada. Cada ano eles vão tocando algumas músicas ao vivo. E é muito interessante, cara. Principalmente, não só para a gente que viveu essa década, mas também para outras pessoas que não viveram essa década, mas têm vontade de saber, de se informar, vamos lá, se informar, né? Mas de saber o que aconteceu, as músicas de cada ano. Então, eu achei muito legal, sim. Eu soube que tem desse mesmo estilo, né, dos anos 70, dos anos 60, e eu gostaria de ver, né, mas não deu. Mas essa década de 80, é Sandra de Sá, com um grande elenco, músicos sensacionais, e produção legal, o figurino, tudo de primeira qualidade. Gostei bastante. Quem puder ver, se é que ainda está em cartaz e tudo, vale a pena. São esses três assim que eu consigo me lembrar.
E shows internacionais, você quer destacar algum?
Já
Em
destaco.
rápidas palavras, porque ainda falta muito para a gente poder terminar o episódio.
Primeiro lugar, Paul McCartney. Cara, qualquer ano que tenha show do Paul McCartney, é em primeiro lugar, porque o cara é uma lenda. Ponto. Segundo lugar, Roger Waters, mesma coisa. Produção, música, outro show do ano. E o outro, Steve Hackett, que também bom, vamos dizer, é uma lenda do rock progressivo, já é uma coisa mais nichada, mas foi um showzaço, ele tocando com a banda Genetics, que é uma banda argentina, tocando o disco Trick of the Tail. Trick of the Tail, né? Não, minto, minto, minto. Seconds Out, que é um disco fazendo uma homenagem ao Seconds Out, do disco do Genesis ao vivo. Sensacional, tocando muito, banda maravilhosa, arranjos bastante fiéis ao original. Sensacional. Esses três aí que eu destaco.
Tiago, você agora. Quais são os três shows domésticos, nacionais, que você assistiu esse ano e que considera os melhores?
Olha, eu assisti poucos shows esse ano, confesso, mas dos que rolaram, eu quero pontuar logo de cara o Marcos Valle, claro, porque sou muito fã de toda a obra, toda a carreira, e assisti-lo super bem, com saúde, tocando pra caramba, com a banda fantástica, um monte de participação boa. Foi assim, uma grande experiência. Posso falar também de um show que assisti no Jockey, no Arena Jockey, que foi a turnê Dado e Bonfá tocando Legião Urbana. Importante dizer o seguinte aqui, é claro que a gente já comentou outras vezes aqui que é complicado você pegar o nome de uma banda clássica e botar outros caras para tocar e cantar e dar o nome da banda, ainda mais sendo a Legião Urbana, que a Legião Urbana é Renato Russo é a Legião Urbana. Dito isso, os dois saíram em turnê, juntaram uma banda e estão tocando aí o repertório da Legião, com o Fratieschi cantando. É a Legião Urbana? Não, não é. É um show bacana de se ver? É um show bacana de se ver. Então, ainda mais o Jockey, né? Que Que tem toda uma. Tudo bem, irmão? O Ramon acabou
Tudo
de derrubar
bem.
uma prateleira de... A nossa prateleira de troféus foi derrubada agora pelo Ramon.
Caiu.
Ele está tentando
Foi a
organizar.
mão francesa.
Isso, exato. Ele
Foi a
vai
mão
pedir
francesa
ajuda.
que caiu.
Ele vai pedir ajuda do Pedro de Lara para organizar de novo os troféus ali que deixou cair. Mas é isso, ó. Eu citaria Legião. Legião não, né? Dado Bonfá. E citaria esse do Marcos Valle. Quero fazer uma menção honrosa rapidamente ao show do Ira, que assistimos, inclusive, os três, no Circo Voador. Foi um show muito divertido, com um repertório muito bom. Os caras tocando bem pra
Mas
caramba.
cabe uma informação aqui. O show do Ira foi em 2022, Thiago.
Sério?
Sério.
Ah, tá vendo?
Dia 5 de novembro de 2022.
Eu tô completamente lelé. Corta esse show e vamos ficar só com esses aí que eu falei. Ah, o show do Angra no Circo Voador foi muito bom também. Então, é que
Então, cara.
o Angra pisa nos dois lados, né? O Angra pisa no nacional e no internacional também, no final das contas.
São esses os seus? Tem algum show internacional que você queira destacar?
Então, eu tenho mais um que pisa nos dois também, mas ele pisa mais no nacional do que qualquer outra coisa. E nós estamos falando do Rich, né? A gente assistiu um show do Rich, um troço assim, arrasa quarteirão. Aquilo foi uma experiência fantástica. E. Bom, mais pra frente a gente vai falar um pouco mais desse show aí. Mas acho que são esses aí.
Então tá. Bom, no meu caso, eu vou destacar também três de cada um. Os três melhores nacionais, para mim, na minha opinião, foi o número um disparado, não tenho o que dizer. Foi o show dos Titãs. Tá? Acho que é a turnê do ano e acho que nós vamos ficar muito tempo aí lembrando disso, porque não teve comparação. Eu, igual o Henrique disse, eu nunca vi nenhum show nacional com uma produção tão caprichada, com uma agenda tão cheia e tão recheada de shows, sabe? Shows em estádio. Cara, a consagração do rock nacional tardiamente, né, na minha opinião. É a prova de que o rock nacional suporta shows em estádios e que não precisa ficar legado aí, num relegado aí num plano, num palco B de um Rock in Rio da vida. Enfim, eu acho que a consagração do rock nacional chegou com essa turnê dos Titãs. Em segundo lugar, eu coloco o show do Rich. O show do Rich foi muito, muito, muito bom. Eu acho que eu mesmo não achava que ser, não achava, não estava achando que seria tão bom, porque, sei lá, eu achei que seria legal, enfim, mas foi legal pra caralho. Foi muito bom. Sabe aquele show que você vai e você conhece todas as músicas e todo mundo toca bem pra caralho, sabe? E a performance da banda e do cantor é foda. Cara. O show do Rich vai continuar aí em 2024. Se vocês puderem assistir, não percam, porque é uma aula, sabe? Esse cara ficou intocado aí, encastelado aí por muitos anos, e agora é a chance da gente colocar ele no devido lugar, que ele sempre mereceu. Em terceiro lugar, tem muitos que eu poderia colocar, mas eu vou colocar. Justamente por conta de ser tão inusitado e da enorme possibilidade de não se repetir mais, que é o show do Caetano Veloso tocando Transa, né? Tocando Transa com a banda original que gravou o disco lá em Londres em 1972. Jardim Macalé, Ângela Rorô, Tuti Moreno, Áureo de Souza. Claro, com as ausências da Gal Costa e do Moacir Albuquerque, por motivos óbvios. Enfim, foi um showzaço, ainda que eu tenha minhas considerações. Não é um repertório para show, sabe? É um disco muito introspectivo, muito. Como é que eu vou dizer? Não é um disco festivo, não é um disco para fora que a gente pode colocar num palco assim e confraternizar. Não é. Mas é uma ocasião histórica. O Caetano nunca tinha feito um show totalmente retrospectivo assim. E a chance da gente assistir essas músicas ao vivo provavelmente foi a última. Nós nunca mais vamos ver It's a Long Way ao vivo, nós nunca mais vamos ver Araçá Azul ao vivo. Enfim, foi uma noite histórica. Duas noites, no caso, eu assisti as duas noites que teve aqui no Rio. E esses são os meus destaques nacionais. Entre os internacionais, a coisa fica um pouco mais fácil, porque É claro que o número um vai ser Paul McCartney. É, ainda que a gente esteja. Cabe aqui um adendo. A gente tá, esse episódio está indo ao ar dia 18 de dezembro. Mas a gente está gravando com antecedência. Eu estou dizendo Paul McCartney tendo assistido apenas o show de Belo Horizonte. Mas quando esse episódio for ao ar, o show do Maracanã já vai ter acontecido. Então provavelmente o show do Maracanã vai ser melhor ainda do que foi o de Belo Horizonte, por motivos óbvios, né? Pela festa, pelo clima. O show vai ser transmitido, sabe? Certamente é o último show do Paul McCartney no Brasil, né? Enfim, eu acho que o clima vai ser muito melhor do que foi em Belo Horizonte. Então eu vou colocar como primeiro lugar o show do Paul McCartney. Em segundo, Roger Waters, que foi do caralho também, uma aula, sabe? Eu acho que o show do Roger Waters é uma aula de cidadania, é uma aula de bons pensamentos, sabe? É claro, tem as suas polêmicas, se vocês quiserem saber mais, ouçam um episódio da semana passada sobre as polêmicas, que a gente falou bem sobre isso. Mas a mensagem no final é uma mensagem muito boa e que eu acho que todas as pessoas do mundo deveriam ter em mente. E o terceiro lugar, eu vou colocar o show do Kiss, acreditem. Vou colocar o show do Kiss. Por motivos totalmente pessoais. Foi a primeira vez que eu vi o show do Kiss. Provavelmente eu não vou voltar a ver, porque a banda, em tese, acabou. E assim, mesmo que eu saiba que o show, que boa parte do show é playback, foi um show divertido pra cacete, sabe? Muito legal. Um show que parece que foram 5 minutos de show, de tão gostoso que foi assistir o show, de tanta música boa que teve, sabe? Enfim, divertido pra caralho, sabe? Ver aquelas fanfarronices do Gene cuspindo fogo, cuspindo sangue. Do Paul Stanley voando no meio da plateia, enfim, cara, divertido pra caramba, e vou colocar o show do Kiss como o meu número 3 aí entre os internacionais. Acho que é unanimidade, então. Unanimidade não, porque o Thiago acabou, acho que não assistiu, mas enfim, consenso que os shows dos Titãs e do Paul McCartney foram os melhores shows do ano aí, entre nacionais e internacionais.
É, eu não sou tão ligado ao Titãs quanto vocês, mas eu tenho certeza que foi um troço histórico, né? Por tudo que envolve, pela produção e então.
É. Bom, discos do ano, vamos lá. Mesmo esquema, mesmas regras, vamos limitar a três. Quem quiser falar menos, fala, mas enfim, limitar a três brasileiros e três internacionais. Vamos manter a ordem, vai lá, Henrique.
Não ouvi todos os internacionais lançados esse ano, até porque realmente por falta de tempo, mas eu separei três aqui, né? O primeiro já foi até tópico de um programa nosso, que é o Hackney Diamonds, do Rolling Stones. Eu acho que esse aí está em primeiro lugar dos que eu ouvi esse ano, lançados esse ano. É um disco sensacional. Os Rolling Stones trouxeram tudo que eles sempre trouxeram nos discos, pelo menos na maioria das vezes, é rock and roll, balada, blues, aqueles blues mais primitivos, uma pitada de soul e gospel, uma regravação de blues. Então eu acho que é um disco divertido de ouvir, tem músicas mais comerciais como Angry, e outras músicas um pouco mais rock bem porrada, como Bite My Head Off, tem a participação do Paul McCartney no baixo, uma música porradona, intensa, rápida, urgente, sensacional. E, para mim, as duas melhores músicas do disco são Sweet Sounds of Heaven, que é maravilhosa, que tem todo aquele toque gospel, meio soul, e Dreamy Skies, que é maravilhosa, um bluesão, uma coisa meio country, meio bluseira, sensacional. O outro disco é o Memento Mori, do Depeche Mode. Eu confesso que é um disco que você precisa ouvir mais vezes, eu não tive como ouvir tantas vezes. Mas é um disco bastante interessante, um disco introspectivo. Talvez, assim, talvez, acho que quase com certeza, por causa da morte do Andrew Fletcher, né, um integrante da banda que faleceu recentemente, tem mais ou menos 1 ou 2 anos. E é um disco mais introspectivo. Mas tem músicas muito interessantes, algumas músicas bastante densas. Mas tem uma música chamada Ghosts Again, que para mim é uma candidata a hit do disco. É uma música bem legal, bem interessante, tem músicas como Speak to Me, que não é um cover do Pink Floyd, é a última música, é uma música mais densa, uma música mais climática, um ótimo encerramento para o disco. Tem Wagging Tongue também, que é ótima, muito boa, tudo com aquele, com todo aquele, aquela cama, toda aquele clima eletrônico que o Depeche Mode sempre trouxe para gente. E um outro disco que eu achei bastante interessante é o do Foo Fighters, But We Are Here. A gente achava, eu pelo menos achava que o Foo Fighters ia, não sei acabar, mas ia, fosse ficar bastante tempo aí num hiato depois da morte do Taylor Hawkins, mas não, os caras voltaram com batera novo e voltaram um disco bem legal. As primeiras músicas são muito boas, Rescued, Under You, são ótimas. É aquele rock que o Foo Fighters sempre fez, né? Assim, pelo que eu conheço do Foo Fighters, não tem muita coisa assim de diferente. Outras músicas bem interessantes, como The Glass, Beyond Me, The Teacher, Rest, são também outros destaques do disco. Aliás, o disco é bem bastante, bem, bem legal, muito bom também. Eu acho que não faz feio. É um disco de meio que de não digo redenção, mas é um disco meio que de sobrevivência, né? Voltamos, perdemos nosso grande amigo, nosso irmão, mas estamos aí, estamos botando o legado dele para frente. Então, eu acho um disco bem legal, muito por isso, não só pelas músicas, claro. As músicas são ótimas, mas também por isso, todo esse conteúdo emocional.
Tá certo. E você, Thiago, quer começar pelos internacionais? Quais foram os que você mais gostou? O Henrique citou o do Depeche Mode, que eu ia falar, o Memento Mori. Eu, como fã da banda, fico muito feliz quando noto que esses caras não estão. Aliás, isso é uma tônica aí da carreira do Depeche, né? Eles estão sempre lançando disco, sempre lançando coisa. E não. Não se. Eles poderiam muito bem estar fazendo turnês aí, tocando só Greatest Hits, e tá tudo certo, ia ser lindo. A gente ia lá, ia se divertir, ia dançar e tudo certo. Mas eles avançaram um pouquinho nisso, estão sempre lançando coisas. É um discão. Os caras estão há 40 anos aí rodando e lançaram esse disco que eu gosto muito. Eu gosto de todas as Ghosts Again. É candidato a uma das melhores músicas da carreira do Depeche Mode. Afinal de contas, né? Foi um ano com discos interessantes. Eu quero citar aqui o disco do Maneskin, por incrível que pareça. Porque, assim, quando pintou a banda, eu fiquei naquela outra banda fabricada, outra banda. De fato, são. Né? Não podemos também achar diferente disso. Agora, o disco é muito bom. O disco é muito bom mesmo. O novo. Eles lançaram até uns singles, lançaram Gossip, lançaram Sugar, outras coisas assim antes de lançar o disco. E os singles vieram muito bem, então você ficou com aquela vontade de ouvir o resto. De fato, é um álbum muito bom, um álbum de rock and roll. Se a banda é uma banda meio boy band, meio produzida, feita para isso, beleza, tá tudo certo também. Mas eles reuniram uma quantidade de canções, um bom punhado de canções aí. Que fizeram com que o disco tivesse uma certa relevância, um disco muito bacana. Eu nunca pensei que eu estaria no episódio aqui elogiando um disco do Maneskin, mas beleza, acontece. Agora, o disco do ano para mim, internacional, por incrível que pareça, e é um disco que eu ouvi lá em fevereiro, março, é o disco do Paramore, que é o This Is Why. O Paramore, muita gente entra numa de que o Paramore é uma banda de adolescente, que é uma banda de uma banda emo, uma coisa assim, mas o Paramore é uma banda, principalmente nos últimos 3 discos, que mostra uma maturidade muito, muito acentuada, principalmente por pegar as influências modernas, tipo, esse último disco tem uma grande influência de uma banda chamada Block Party, uma banda muito legal. Mas é um disco que tem muita influência de coisas da Roxy Music, coisas dos anos 80, assim, mais classudas, né? Então eles conseguiram juntar isso com aquelas guitarras, com a voz da menina da Hayley Williams, que é muito boa, e fizeram um disco adultaço, adultaço mesmo, com muitas influências muito interessantes. Poderia falar também, para fechar os meus internacionais, eu ouvi mais internacionais do que nacionais, na verdade, mas para fechar, eu poderia citar o novo do Queens of the Stone Age também, o In Times New Roman, que é muito bom, muito bom. O Queens of the Stone Age é uma banda que eu gosto muito, apesar do Josh, como ser um belíssimo de um babaca, um cara de muito controverso aí. Mas é uma banda muito firme e firme naquilo que acredita que tem que ser o som do Queens of Stone Age. Eles não balançam nem para um lado nem para o outro. Eu acho isso muito legal. E é um bom disco também. Esse ano foi um ano recheado de bons discos internacionais. Tem um disco do Sam Smith que eu gosto muito também, é o Gloria. E muito bom. Dos nacionais, eu vou citar um nacional, que é nacional e internacional ao mesmo tempo, mas o pé dele no nacional é muito forte por conta de uma participação em particular que tem no disco. Eu tô falando do disco do Angra, que é o Cycles of Pain. O Angra lançou aí esse terceiro disco com a formação já com o Fábio Leone nos vocais. E esse disco, além de todas as os petados e toda a genialidade do Angra, sobretudo do Rafael Bittencourt e do Felipe Andreoli, que capitanearam as composições e o conceito do disco, esse disco tem uma participação do Lenine, cara, cantando uma música chamada Vida Seca. Então é uma mistura ali do metal progressivo com a brasilidade que o Angra, é a mistura que o Angra sempre fez, né? E essa faixa é muito, muito bonita, muito interessante. O clipe é muito bonito. Então eu gostaria de citar esses. São os discos de 2023 que mais fizeram minha cabeça.
Ok, então eu também vou começar com os meus, né, pelos internacionais. Ok. O primeiro que eu vou citar é o dos Rolling Stones, como o Henrique falou. Hackney Diamonds, eu achei um disco muito legal. Eu sei que tem muita gente aí que fazendo review desse disco e não sendo lá muito carinhoso com o disco, né? Eu acho que o disco tem problemas graves de mixagem, enfim, de masterização, problemas de masterização mais do que mixagem. Mas assim, eu acho que a gente tem que avaliar o contexto, né? Todos ali estão beirando os 80, né? Acho que só o Mick Jagger que já tem 80, o Keith Richards faz agora no mês de dezembro, e o Ronnie Wood com 77, 78. Então, todos ali beirando os 80, sabe? Todo mundo diz que esse ainda não é o último disco de estúdio dos Rolling Stones, eu também acredito que não seja, sabe? É um disco que é o primeiro sem o Charlie Watts, mas por outro lado compensa, se é que é possível compensar a ausência dele, mas compensa com participações do Bill Wyman, do Paul McCartney, do Elton John, do Stevie Wonder, assim. Então é um disco que chega com a banda jogando nas 11, sabe? É muito forte o disco, eu achei, assim. Sabe? Tanto nos rocks mais fortes, mais porrada, como nas baladas, né? Eu tô doido pra ver o show deles ano que vem. Tô doido pra eles tocarem cinco músicas desse disco, pelo menos nos shows. Porque acho que pela primeira vez em muitos anos, muita gente aí tem dito que é o melhor disco desde Tattoo You. Não é. Mas eu diria que nesse século é o melhor disco dos Rolling Stones, sem pensar. Tô doido para ver essas músicas ao vivo. Depois, eu vou citar o disco do Peter Gabriel, né, que eu, pela minha interpretação, ele se chama I.O., né, I/O, né, I.O. É um disco que foi lançado de uma forma não muito comum, né? Ele lançou todas as músicas do disco, uma música em cada lua cheia, desde janeiro. E no final, agora, quando se completaram as faixas, ele lançou inteiro, né, nas plataformas, em CD e vinil. E é um disco muito interessante mesmo, assim, sabe? Eu adorei esse disco, eu escutei todas as músicas, a cada lua cheia eu ouvia uma música. Parece papo de lobisomem, né? Mas foi o que aconteceu. E, assim, um disco que só confirma que o grande déficit na minha lista de artistas internacionais que eu já assisti show, né? A grande falta é justamente um show do Peter Gabriel e eu espero que um dia eu possa compensar. E por fim, para o desgosto, desagrado, críticas e agressões verbais que eu vou sofrer nos próximos segundos, a minha terceira escolha é Roger Waters, Dark Side of the Moon,
Ah,
Redux.
óbvio. Você vai insistir nisso?
Vou
Vai.
insistir,
Tá bom, fica à
vou
vontade.
insistir,
Vai.
é, vou insistir, porque acho que foi uma coisa muito inesperada, muito ousada, por que não dizer, tinha tudo para dar errado, Bom, aí agora a Carol chegou e interrompeu. Vocês escutaram, né?
Santa
Carol deu um.
interrupção.
É,
Pelo amor.
Carol deu um grito aqui com a pena e deve ser pra eu não falar bem do Roger Waters. Espera aí, deixa eu fechar a
Por favor,
porta. Peraí.
por favor.
Bom, o disco que eu vou falar, o terceiro, né, da minha escolha, é Roger Waters, Dark Side of the Moon Redux. Essa é a hora de você me mandar tomar no cu, Thiago.
Precisa?
Enfim, insisto que esse é um dos grandes discos do ano, sabe? Acho que foi uma coisa totalmente inesperada, inexplicável a decisão de fazer. Entendo todas as críticas, mas acho que no final das contas foi feito uma releitura de muito, muito, muito bom gosto e que ressaltou uma, apenas uma, né? Isso aí eu tenho que concordar com o Thiago. Ressaltou apenas uma das imensas características, das diversas características que o Dark Side of the Moon tem. Nessa versão estão ressaltadas as letras, né? Que certamente elas não envelheceram 5 minutos desde 1973. Então, essa é a minha escolha: Hackney Diamonds dos Rolling Stones, I.O. do Peter Gabriel e Dark Side of the Moon Redux do Roger Waters. No caso dos nacionais, eu já coloco a situação um pouco diferente. Vamos lá. Eu acho que o primeiro disco, o disco mais interessante de um artista brasileiro que saiu em 2023, é o disco do Ed Motta.
Rapaz, eu tinha esquecido de falar desse disco. Vai.
É. Discaço, discaço, a julgar pelo primeiro single, Slumberland. É um disco que a gente só pode dizer que foi feito e escrito no Brasil por um brasileiro quando lê o nome na capa, né? Porque o resto é um disco digno de qualquer outro artista, assim, de qualquer país, não sendo, não diminuindo o artista, as produções brasileiras, não é isso. Mas é que a gente sabe que tem uma que a característica principal dos discos do Ed Motta, e que muita gente encara como elitismo ou qualquer coisa assim, justamente é a distância, o distanciamento do que é feito no dia a dia no Brasil, né? Isso posto, eu coloco esse disco como o melhor do ano, melhor nacional do ano para mim, justamente porque ele vem de uma sequência de bons discos, mas para mim eu acho que esse é o melhor disco de todos que ele já fez. A
Eu
capa é
também acho.
foda, a capa é foda, as músicas são foda, sabe? Eu espero que a gente tenha a chance de ver um show com esse repertório no Brasil. Eu sei que ele também está envolvido em diversas polêmicas e não quer saber de fazer muitos shows, muito menos no Brasil, mas é preciso ter esperança de que o público que está interessado em ver as novidades que ele faz, também estão aqui, né? Pelo menos algumas dessas pessoas estão aqui.
E você
Tá
sabe que
certo?
eu sinceramente achava que o Ed não faria um disco melhor do que o AOR, né?
Eu também não. Para mim, o
Cacetada.
AOR era o melhor até então.
Aí ele foi lá e deu uma banda em todos nós, né? Esse Behind the T Chronicles, esse disco é muito bom, a gravação é absurda. As músicas todas, como ele mesmo gosta de dizer, contam, são roteiros meio cinematográficos, né? Meio de quadrinhos e tudo, o que foge um pouco do. Daquela coisa que o Pacilelo tá acostumado a ouvir, de meu amor, eu te amo, e piriri pororó, vamos numa cachoeira, assim. O público brasileiro não tá muito habituado a esse tipo de coisa, né? Acha meio esquisito, ainda que em inglês, né? E, bom, o disco é bom demais, bem tocado, como qualquer coisa que o Ed Motta se mete a fazer. E foi bom você lembrar, porque depois que eu terminei a minha sessão aqui, eu falei, puta que pariu, esqueci do disco do Ed Motta. Então, boa lembrança aí.
Bom, o segundo disco que eu vou colocar como nacional, assim, não é exatamente um disco de inéditas, mas ele tem gravações inéditas de músicas que esse intérprete nunca tinha gravado. Então eu vou considerar. Considerei ele como. Considere, considere. Considerei ele como uma. nessa lista. É
Considere, considere, considere.
o disco do João Gilberto, chamado ao vivo no Sesc em 1998.
Opa, quando é que você
Esse
viu?
disco saiu há uns 3, 4 meses, saiu em CD,
É
inclusive,
mesmo?
numa edição caprichadíssima, com livro, sabe? Um trabalho digno do Sesc de São Paulo, que sempre faz essas coisas com muito capricho. E eu coloco ele na lista, primeiro porque, porra, qualquer coisa inédita do João, principalmente do João tocando, é bem-vinda pra caralho, né? E segundo que a gente tem aqui músicas que o João nunca tinha gravado, né? Como, por exemplo, Rei Sem Coroa. É uma música que você pode pegar em qualquer disco do João e não vai encontrar essa música. Então eu vou colocar esse disco como também como um dos lançamentos nacionais do ano por causa disso. E por fim, para terminar esse quesito, eu vou colocar o disco dos meus amigos, né? De amigos mesmo, que lançaram um disco muito interessante esse ano, os amigos da Colomi, né? A banda Colomi, do Sebastião Reis, do Pedro Lipa e do Eduardo Schuller, que lançaram o disco Jaú esse ano e que tem aí, se não me engano, 9 músicas muito legais, sobretudo a última, que é uma música que po poderia estar em qualquer disco aí. Do 14 Bis, em qualquer disco do Roupa Nova, enfim, com toques de progressivo que me enchem de felicidade. É isso. Então, Colomi, Ed Mota e João Gilberto são a minha escolha dos discos nacionais de 2023. Próximo quesito, Henrique, são as coisas que você descobriu esse ano. Quais são as descobertas, as revelações que você teve esse ano aí na música. Lembrando que não precisa ser coisa desse ano, mas coisas que você descobriu em 2023.
Por incrível que pareça, no alto dos meus 46 anos, eu descobri a música do Milton Nascimento. É claro, eu conheci alguns hits dele, Maria Maria, Canção da América, Coração de Estudante, mas meia dúzia de canções aí. Mas eu ganhei dois discos. Na verdade, foi quando você conseguiu aquele CD, Ramon, e aí você falou, pô, escolhe uns aí. E eu escolhi dois do Milton Nascimento. Foi a primeira vez que eu peguei um disco do Milton para ouvir. Eu escolhi o Pietá e escolhi o Nascimento, que é de 97, Pietá de 2002. Ouvi o Pietá, achei sensacional, maravilhoso. É um disco que tem algumas cantoras, né, que participam. Uma delas é a Maria Rita. Eu li que a Maria Rita foi lançada, engraçado, foi lançada nesse disco, né? Ela apareceu pela primeira vez, talvez, nesse disco. Ela canta muito bem, algumas músicas, é um disco maravilhoso. O Nascimento também é ótimo. E aí eu falei, cara, eu vou atrás de mais coisas dele. E aí eu pesquisei, tem uma coleção lá, aquela coleção que saiu, e eu comprei o Minas, né? Porque a capa, ela é muito interessante, aquela capa bem de close no rosto do Milton, tudo, uma capa até meio com uns tons meio prateados, uma coisa assim. E o Minas é maravilhoso. Eu fui mergulhando, um disco melhor que o outro, um disco melhor que o outro. E aí foi, eu ouvi vários discos do Milton. Não todos, porque a obra dele é muito extensa, mas foi uma felicíssima descoberta minha esse ano. Então, 2023, se vai ficar gravado, vai ficar marcado em termos de descobertas musicais, para mim, é com o Milton Nascimento. Antes tarde do que nunca, né?
Verdade, Milton Nascimento é sempre, sempre bem-vindo. Thiago, e aí? Você?
Bom, na minha lista tem um monte de coisa. Tem inclusive uma lista no Spotify aqui de coisas que eu fui descobrindo ao longo do ano. Eu acho que vale a pena dar uma abridinha aqui. Deixa eu ver o que eu posso citar. É uma lista só com coisas que eu descobri esse ano. Ah, tá. De cara tem uma coisa muito legal aqui, que é o Julian Lage. Julian Lage é um guitarrista. Ele é um guitarrista, assim, até da minha faixa etária, mais jovem do que eu, na verdade. E ele faz um. A onda dele, ela é muito curiosa, porque ela é uma coisa meio. Eu não vou dizer jazzística, porque não tá tão jazz assim a coisa que ele faz. Eu tenho um pé no jazz, um pé no fusion, e ele tem uma onda de compor as músicas baseadas em coisas de literatura que ele gosta. Ele faz um som muito bacana, o Julian Lage. Tem também o Will Wood, que é um artista britânico, se eu não me engano, e ele faz uma coisa meio Frank Zappiana. Ele não toca nada, nenhum instrumento, ele só canta. Mas ele faz uma coisa meio Frank Zappa, o Will Wood, o nome dele. Ele tinha uma banda também, antes de fazer a carreira solo. E é muito legal, uma música muito, muito vanguardista, assim. É um negócio bem diferentão. E eu gosto muito. Eu acho que das coisas que eu descobri nesse ano, eu ficaria com esses dois aí, o Julian Lage, baita do guitarrista, e o Will Wood, que faz essa música mais. É um pop meio experimental, umas coisas meio doidonas, assim, um pezinho no Frank Zappa. É bem bom o trabalho desses caras aí.
Eu já falei aqui algumas vezes, a minha descoberta, minha revelação do ano foi o Kiss, né? Eu não tinha muita referência do Kiss, eu conhecia duas ou três músicas só. Mas esse ano o Kiss entrou na minha vida aí com força e eu tive até a chance de assistir um show deles. E quem segue lá no Instagram vai ver que a música mais tocada do meu Spotify esse ano foi justamente uma música do Kiss, né? Sure Know Something, do álbum Dynasty. E que, cara, correu o ano aí comigo, eu escutei essa música diversas vezes. Enfim, eu adorei ter descoberto o Kiss, adorei ter tido esse contato com o Kiss, e principalmente ainda há tempo de vê-los ao vivo, né? Ainda que tenha aquelas questões que a gente já citou aqui em outros momentos, mas enfim, tive a chance e foi incrível, e está sendo incrível, porque eu ainda não descobri tudo, não conheço tudo, então. A cada disco que eu escuto, a cada disco que eu compro, vai melhorando mais a experiência. Vou citar outro também aqui, uma coisa legal que aconteceu esse ano, né? Eu tive, na verdade começou ano passado, mas veio com força esse ano porque foi quando a gente colocou isso no mundo. Ter contato com um cara, um artista, um músico, um compositor chamado Mauro Mota, que é um cara que foi parceiro do Raul Seixas na primeira fase aí de vida de carreira do Raul Seixas, um cara que escreveu música para muita gente, muitos sucessos aí que vocês gostam de cantar nos karaokês da vida, foi o Mauro Mota que escreveu, e que a gente teve uma chance de fazer uma série sobre ele aqui no Disco Voador, e eu aproveito esse episódio de retrospectiva para lembrar vocês que essa série está disponível tanto em áudio como em vídeo no YouTube, tá certo? Então, essa foi a minha outra revelação aí do ano. Vamos para as músicas do ano. Vamos lá, Henrique.
Música do ano, eu acho que eu posso escolher Sweet Sounds of Heaven, do Rolling Stones, né, do Hackney Diamonds. Como a gente já falou no podcast desse disco, e eu falei também agora, é uma música com bastante tempero gospel, soul, com a participação da Lady Gaga, que é uma cantora que. Ela tem um grande potencial, já mostrou isso para o mundo, né? Um grande potencial para não ser somente uma cantora pop. Ela fez um excelente trabalho com Tony Bennett, já e cantou lindamente nesse disco, no Hackney Diamonds. Eu acho que uma outra música também que é bem interessante, que eu acho que eu posso selecionar aí como música do ano, é Ghosts Again, do Depeche Mode, do disco Memento Mori, né, do disco lançado esse ano. Como eu falei, é uma candidata a hit, é uma das melhores músicas do disco. O disco é interessante, é um disco um pouco mais denso, mais introspectivo, até por aquilo tudo que eu falei. E essa música, ela tem um. Eu escutei a primeira vez, ela. Esse cara, essa música aí pode ser um hit, eu creio que ao vivo ela vai ficar bem interessante. Então é Ghosts Again. Acho que essas duas músicas aí elas representam bem as minhas escolhas.
E você, Thiago, quais foram as músicas do ano para você?
Eu vou de Ghosts Again também e Vida Seca do disco do Angra do Cycles of Pain. De fato, a participação do Lenine e a mistura dos dois estilos deu um match assim fantástico. Então ficou essas duas aí e correndo por fora ali. Slumberland também do Ed Motta que bateu bem.
Bom, as minhas então, vou começar com as internacionais. Eu vou seguir aí Sweet Sounds of Heaven. Acho que é a música que eu mais gostei desse ano. lançada esse ano, seguida de perto por Now and Then dos Beatles. É,
Ah,
não dá.
rapaz, é verdade. É verdade, desculpa. Não andando também. Vai lá, Ramon, continua.
E depois, Depending on You, uma música que tá no disco dos Rolling Stones também. Então são duas dos Rolling Stones, uma dos Beatles, e vou puxar, furar a fila aí, falar dessa Ghosts Again também, que o Henrique me falou dessa música na semana passada. Eu fui ouvir e a música é muito legal mesmo. Então vou colocar aí na pauta. Já as nacionais, eu quero citar também algumas. Slumberland, do Ed Motta. Apesar do nome em inglês, mas é uma música brasileira, um artista brasileiro. Enfim, Slumberland é uma grande música. Tem uma música também que foi lançada pelo Boca Livre, uma música chamada Rio Grande. Lindíssima música, lindíssima. Uma letra do Nando Reis com uma parceria com Zé Renato, se não me engano. Linda música. Assim, impressionante como que o Nando Reis. Cada dia tá melhor com relação às suas composições, sabe? Eu acho que o tempo tem feito muito, muito, muito bem a ele. E a prova disso é essa música Rio Grande, lançada pelo Boca Livre aí num single que parece que vai vir um disco inteiro do Boca Livre agora no início do ano. E por fim, eu quero fazer uma menção aqui. Parece que vocês, que as pessoas estão ouvindo, que já sabem um pouco a meu respeito, vão achar que eu estou forçando uma barra, mas eu quero dar uma explicação. Eu acho que uma grande música do ano foi a música nova que o Roberto Carlos lançou, chamada Eu Ofereço Flores. Ela tem um problema muito sério, que é uma música que não foi gravada com a orquestra que merecia, né? É uma música que, como o Thiago aí explicou num outro episódio, VS, não é, Thiago? Thiago deu uma cochilada,
Não, não,
VS.
tô aqui. É, sim. É. O Robertão não costumava dar essa escorregada, não, mas tudo bem.
Pois é, mas fez. Mas no entanto, é uma música com uma letra tão a cara dele, sabe? No sentido de ser tão simples e tão direta, né? Aquele poder de síntese que ele teve durante grande parte de sua carreira. E assim, muita gente está interpretando como se fosse uma despedida, como se fosse um adeus, enfim. Sendo ou não sendo, eu acho que essa precisa estar entre as grandes músicas do ano, com essa vírgula aí da questão do arranjo. Se fosse uma música gravada com instrumentos de verdade, seria a música do ano. Como não foi, eu deixo aí entre as três. Bom, já fomos quatro quesitos e agora vamos para o último, né? O último que eu sei que o Thiago estava mais ansioso para falar. Thiago, vamos começar com você então. Quais foram as decepções que a música te deu esse ano?
Olha, vou até dar uma respirada aqui, porque tem muita coisa.
Porra,
Eu vou de.
só decepção, foi tudo uma merda.
Não, não foi tudo. É, o pessimista diria que foi tudo uma merda, ia dar merda, né? Eu acho que não vai ter merda para todo mundo, no final das contas. Agora, decepção, na verdade. Eu ia falar do disco dos Rolling Stones, mas eu não sei se foi uma decepção, porque, sinceramente, eu não esperava, não espero mais absolutamente nada. Da cabeça do Mick Jagger e do Keith Richards, principalmente. Se tratando de Stones, né? O Mick um pouco mais inteligente, mas igualmente retardado. Então, não sei. Eu acho que tá bom. Eu vou elencar que a maior decepção do ano para mim foi os Stones lançarem o disco. E o disco, eu sei que vocês gostaram, tudo bem, tá tudo certo. O disco ser, para mim, uma porcaria assim gigantesca. Eu poderia falar do Roger Waters também, mas. Eu não gerei expectativas sobre isso. E, assim, deixando claro aqui, o disco, não, o Redux, não é ruim. Ele só é como é que eu vou dizer isso da forma mais elegante possível? Ele é uma afronta à minha inteligência e à inteligência dos fãs de Pink Floyd, é diferente. Mas acho que decepção, decepção mesmo. Assim, daquelas de. Tu fala, putz, sério? Possivelmente foi o disco do. O disco dos Stones, eu poderia falar assim. Eu tenho algumas decepções comportamentais em relação à música no ano de 2023. Algumas delas envolvem os shows que vieram para o Brasil e as pessoas vieram, foram assistir, como se aquilo fosse o último biscoito do pacote. Leia-se aí os chatérrimos shows do chatérrimo Coldplay, por exemplo, que fizeram aí centenas de shows no Brasil e todo mundo foi, blá blá blá, piriri, pororó. Esse show da Taylor Swift, de fato, me preocupou a nível comportamental dos adolescentes, dos jovens dessa idade aí, não musicalmente falando, porque a Taylor Swift está longe de ser ruim musicalmente falando, é até muito bom, muito bem tocado, muito bem gravado. Tem canções ali, ela não é boba, ela está cercada de uma galera que, diferente das Beyoncés e Anitas da vida, ela está cercada de uma galera que faz música mesmo, não faz beat e bota meia dúzia de sacanagem. Não que tenha problema botar meia dúzia de sacanagem nas músicas, porque a gente acabou de falar do Kiss aqui, né? E do próprio Stones. Então, tá tudo certo botar sacanagem, mas quando tem música fica mais legal. Eu vou falar de uma decepção aqui muito específica. Eu queria externar minha decepção aqui com o Montreux Jazz Festival Rio de Janeiro desse ano, que ao invés de privilegiar artistas locais, artistas que têm um trabalho bacana e sólido, artistas que estão imbuídos aí a fazer música de qualidade, música instrumental de qualidade, preferiram privilegiar filho de patrocinador, amiguinho de não sei quem, desse tipo de coisa. E aí é uma decepção pessoal que eu estou relatando para vocês aqui, porque eu trabalhei muito em função esse ano de tocar no Montreux Jazz Festival, porque foi me dito que havia essa possibilidade e eu precisava cumprir alguns requisitos. Cumpri todos esses com modéstia à parte, com muito louvor, mas aí tem sempre o filho do patrocinador, o conhecido do não sei quem, né? Então, essa para mim foi talvez a grande decepção de 2023 aí. Falo isso com certo rancor? Falo, porque é muito complicado você querer trabalhar sério no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, e ter que ver o seu trabalho ficando de lado porque tem esqueminha de fulano e de ciclano aí. Que não. Se o mundo lamber de fogo precisar achar um dó maior no piano, o cara não sabe, né? Mas tá tocando no Montreux Jazz Festival, anda por cima. Que eu achei realmente que ainda fosse um respiro de música de qualidade e não fosse virar um Rock in Rio, onde a galera vai pra ver Roda Gigante, esse tipo de coisa, e esquece a música.
E você, Henrique, o que que te decepcionou em 2023 na música?
Olha, não é bem, né, bem uma decepção. Bom, pode até ser, mas não foi a música em si, música, mas foi o um anúncio do fim do Sepultura, que foi algo que pegou todos nós de surpresa,
Porra,
né? A
verdade,
banda,
né? Que porra, sabe?
né? É assim, foi, a banda está no auge, está lançando trabalhos muito interessantes, shows maravilhosos. Eu vi o show deles em 2019, abrindo para Iron Maiden e tudo. Pô, um show maravilhoso, com orquestra. Vi aquele com orquestra do ano passado, fantástico show, maravilhoso, os caras arrebentando, tocando em todas as edições do Rock in Rio, tirando a primeira, e os caras lançando trabalhos maravilhosos, e eles pararam. Tudo bem, vão parar no auge, tudo, né? Mas é uma banda assim que representa o nosso país lá fora, né? Se você falar em Sepultura, a galera do metal todo mundo conhece. E é uma banda que, lógico, metal é pesada, mas leva até a brasilidade no som, nas percussões, nas linhas de bateria, em algumas passagens instrumentais e tudo mais, elementos de música regional nossa. Então, seja na época com os Irmãos Cavaleira, seja agora, não importa. Então, é algo assim que, tudo bem. Né, decisão deles e tudo tem que ser respeitada, claro. Eu acho que todos têm seus motivos e tudo, mas também, por outro lado, é uma banda que encerra no auge, né? E uma decepção é que não vai ter um show no Rio, pelo menos até agora, né, que eu saiba. Vai ter show em vários lugares, mas no Rio até agora não. Eu iria ver, entendeu? Mas é uma decepção, né? Decepção com a notícia, não com a banda, com a notícia, né? Saber que uma banda assim, muito respeitada, uma banda que leva o nosso nome lá para fora, né? E leva da melhor forma, tá acabando, né? Tá, pelo menos, né? Tá acabando. Se vão voltar depois, a gente não sabe, né? Então, foi algo que me pegou aí de, como dizem os antigos, de calça riada, né? Então, o fim de Sepultura foi justamente uma surpresa ruim, claro.
Eu vou citar aqui como decepção, três situações. A primeira delas foi aconteceu em maio desse ano. Foi o show do Kraftwerk. Eu tinha um interesse de ver o Kraftwerk, apesar de eu não ter nenhuma inclinação com música eletrônica. Mas eu tenho os discos do Kraftwerk dos anos 70, Autobahn, tenho e assim, por mais que não seja meu carro-chefe, eu acho interessante, né? O jeito como eles chegaram nesse tipo de sonoridade nos anos 70. Quando eu fui assistir o show, cara, eu não vi nada disso. Eu vi uma rave de gente que não tinha nem ideia de quem eram as pessoas. E as músicas que eu conhecia, nenhuma foi tocada. Aliás, Autobahn foi tocada, mas nenhuma outra foi tocada. Enfim, então achei uma decepção esse show do Kraftwerk. Pode ter sido uma decepção só minha, ou talvez outras pessoas foram. Tenham ido e tenham amado, enfim, mas a minha experiência não foi muito boa. Aliás, foi péssima. A outra decepção, justamente aconteceu no dia 27 de outubro desse ano, que foi o show do Frejat no Festival de Jazz e Blues na Marina da Glória. O show do Frejat passou longe de ser uma decepção, foi o melhor show do Frejat que eu já vi. Na minha vida foi bom demais, foi espetacular, assim, 11 pessoas no palco, todo mundo tocando e cantando muito. A decepção está no fato de que, a partir do momento que a plateia caiu a ficha de que não teria músicas do Barão e as poucas que tiveram, nem de longe eram sucessos, esvaziaram o lugar. Então, quer dizer, o Frejat fez um show para, digamos, 20%, 30% da casa. Porque as pessoas não têm, em tese, ao que me parece, não têm muito interesse em ouvir música, né? Ou seja, a arte ficou para trás. Vale a experiência. E por fim, eu concordo, eu acho que foi uma surpresa triste, não foi uma decepção, porque a gente não sabe os motivos, enfim, e cada um sabe de si. Mas foi uma surpresa triste o anúncio do fim do Sepultura. Eu não esperava também. Quando eu soube antes do anúncio e falei: ah, não, isso é mentira, claro, né? E não, o Sepultura vai acabar. Eles anunciaram aí 18 meses de turnê. O último show vai ser em 2025, portanto, no primeiro semestre de 2025. Mas sim, o Sepultura vai acabar. A banda de rock brasileira mais importante, com maior sucesso fora do Brasil. Né, os caras que fazem turnês aí de meses e meses e meses na Europa, Estados Unidos, agora acabaram de chegar de uma turnê da Austrália, a banda vai acabar. Então eu espero ter a chance de ver o Sepultura, apesar de não ser um grande fã, não ser o tipo de som que mexe assim mais comigo, mas eu acho que é uma ocasião que a gente tem que parar e valorizar esse tipo de artista. É isso. Acho que assim a gente acaba o nosso melhores do ano, acaba a nossa votação, acaba nossas listas aqui, né? Eu vou colocar algumas dessas listas no Instagram do Disco Voador, arroba Disco Voador Oficial. Eu espero que vocês deixem aqui também as listas de vocês, né, nos quesitos que eu citei e em outros quesitos que queiram compartilhar conosco também. E fica aí a expectativa, né, para a gente ter um ano de 2024 ainda melhor, no quesito de shows, discos, músicas, descobertas, revelações e, claro, com nenhuma ou com muito poucas decepções aí que a música possa, porventura, trazer para nós em 2024. Tá certo? Como eu disse, tenho dito desde semana passada, serão três episódios retrospectivos, né? Esse foi o segundo. Semana que vem, no dia do Natal, dia 25 de dezembro, a gente volta com o terceiro episódio retrospectivo, falando de assuntos mais gerais, enfim, de notícias mais gerais que aconteceram em 2023, de pessoas que já se foram, que acabaram falecendo em 2023, enfim, esse tipo de conteúdo sendo o nosso último episódio do ano, tá certo? Depois de semana que vem, a gente volta só dia 1º de janeiro. Então, é isso. Um abraço e até semana que vem. Valeu!
Um abraço.